Sabe aquela ideia básica de que, bom, se o seu trabalho destrói a sua saúde aos poucos, você deveria poder parar mais cedo?
É uma questão lógica, né? De preservação da vida mesmo.
Exato. Só que, e se de repente, no meio do caminho, as regras mudarem? E, sei lá, exigirem que essa pessoa continue lá, respirando um ar super tóxico ou exposta a riscos biológicos, tipo, só porque ela ainda não atingiu uma idade mínima estipulada num escritório lá em Brasília.
Pois é, esse é exatamente o cenário paradoxal e até fascinante que envolve a aposentadoria especial no Brasil hoje em dia. É um paradoxo que afeta, tipo, milhões de trabalhadores todos os
E é um
dias.
labirinto, né?
Totalmente. A premissa de proteger a saúde entrou em uma rota de colisão frontal com essas novas necessidades financeiras do sistema previdenciário. E o resultado dessa batida é um monte de regras que quase ninguém entende direito.
E é justamente para mapear esse labirinto que a gente está começando mais este mergulho profundo hoje. O nosso objetivo aqui não é só ficar listando um monte de lei chata,
Com
sabe?
certeza, a ideia é entender o mecanismo por trás delas, né?
Isso. Entender o porquê de cada regra existir nesse nosso cenário atual de 2026. E para construir essa análise, a gente se apoiou num material de altíssimo nível. Um dossiê bem detalhado feito pela equipe do escritório Maria Teixeira Advogados.
Que é uma super referência, né?
Nossa, muito. Eles têm 21 anos de atuação exclusiva e diária em direito previdenciário. Ficam sediados lá no Distrito Federal, em Brasília, e a nossa missão hoje é, tipo, espremer esse material, tirar o suco mesmo e traduzir o sistema para quem acompanha a nossa discussão e quer dominar o assunto.
Bom, então para começar a desembolar isso, a gente precisa construir a fundação certa. Porque tem um erro de interpretação gravíssimo que é muito, muito comum.
Qual?
Associar a aposentadoria especial à doença. A pessoa logo pensa: ah, se eu fiquei doente por causa do trabalho, então eu tenho direito à aposentadoria especial. E olha, não é bem assim que o sistema funciona na prática.
Ah, entendi. Isso que você descreveu seria a antiga aposentadoria por invalidez, né? Aquela que hoje a gente chama de aposentadoria por incapacidade permanente, né?
Exatamente. A aposentadoria por incapacidade, ela atua na consequência, ou seja, o dano à saúde já aconteceu e a pessoa não consegue mais trabalhar, não tem mais como produzir.
Tá, e a especial?
Físicos, tipo um ruído ensurdecedor constante numa fábrica, químicos, como contato direto com benzeno, ou biológicos, que é o caso clássico de quem trabalha em hospitais. O foco do INSS aqui é avaliar o risco que a pessoa suportou ao longo dos anos. E não se ela já está doente de fato.
Fazer um paralelo para tentar visualizar melhor, me parece tipo um adicional de insalubridade.
É uma boa forma de ver.
Só que, em vez de a pessoa receber aquele dinheiro extra, aquele percentual no contra-cheque no fim do mês para compensar o ambiente perigoso, o Estado pega essa compensação e entrega na forma de, tipo, tempo poupado no fim da vida de trabalho, né?
Um paralelo excelente. O tempo é a verdadeira moeda de troca nessa história. Mas, ó, tem uma trava essencial nessa lógica toda. O INSS não vai simplesmente olhar o nome do cargo que está escrito lá na carteira de trabalho.
Não basta estar escrito operador de caldeira.
Não, não basta. O que os peritos do INSS avaliam, e avaliam de forma cirúrgica, é a exposição permanente ao risco. Não pode ser um contato, assim, eventual.
Tipo, entrar na sala perigosa uma vez por semana?
Exato. Se um funcionário entra numa câmara frigorífica por 5 minutos toda sexta-feira para checar um estoque, isso não configura a habitualidade que a lei exige. A exposição, ela tem que ser inerente à rotina, tem que fazer parte do dia a dia da profissão.
Faz sentido. É uma exigência de comprovação contínua para evitar distorções no sistema, né? Senão, todo mundo ia pedir. Mas entender o conceito é só o começo. A dor de cabeça real começa quando a gente coloca isso numa linha do tempo.
Nossa, aí complica.
Pois é, porque a gente teve a emenda constitucional 103, que é a famosa reforma da Previdência. E, lendo os relatórios da Maria Teixeira Advogados, parece que isso mudou a geografia de tudo de uma forma sísmica.
Foi um verdadeiro terremoto estrutural. Quem analisa o direito previdenciário hoje, tipo, tem que sempre dividir a história em duas eras. É antes e depois de 13 de novembro de 2019.
Que foi quando a reforma foi promulgada.
Isso. Esse é o grande divisor de águas.
Então, digamos que um trabalhador, um químico, completou os 25 anos dele no laboratório ali, ininterruptos, no dia 12 de novembro de 2019. Um dia antes. Ele tá blindado.
Tá totalmente blindado. Ele joga com o livro de regras da época. É um instituto sagrado do direito adquirido.
Ufa.
Quem cruzou a linha de chegada do tempo de exposição até a véspera da reforma escapa de todas as novas exigências chatas que foram criadas. E a maior vantagem desse grupo é justamente poder se aposentar sem nenhuma exigência de idade mínima. Que, convenhamos, era a essência original do benefício especial, né?
Mas a realidade de quem está ouvindo a gente agora, em pleno 2026, na grande maioria, é de gente que foi pega no meio do caminho.
Com a bola rolando, né?
Pois é.
A pessoa já estava no sistema, já contribuía há anos no hospital, por exemplo, mas faltava ali um tempinho quando a lei virou. E aí, para esse grupo gigante que ficou preso ali no meio da transição, a reforma criou o sistema de pontos. O mecanismo funciona assim: você soma a idade exata da pessoa com o tempo total de contribuição.
E tem que bater um número mágico.
Isso, a soma tem que atingir um alvo fixo, 66, 76 ou 86 pontos. Isso varia dependendo do nível de risco da atividade da pessoa. E tem um detalhe técnico vital aqui que muita gente confunde.
O que seria?
Nas outras regras de transição da aposentadoria comum, os pontos exigidos, eles sobem um pouquinho a cada ano, lembra?
Ah, sim, vai aumentando a escadinha.
Exato, mas na aposentadoria especial, não. Os pontos da transição são estacionários, eles não sobem.
Bom, isso já traz uma previsibilidade um pouco maior. Mas aí a gente chega na regra definitiva, a chamada regra permanente, que é a que afeta quem começou a trabalhar nesses ambientes nocivos já depois de novembro de 2019.
Isso, a galera mais nova.
E, pelo que consta nas fontes, foi aqui que o legislador inseriu um negócio que parece ir na contramão de tudo que a gente falou até agora. A tal da idade mínima.
É a grande frustração de muita gente. O pacote completo agora exige o tempo mínimo de exposição ao agente nocivo, que continua podendo ser 15, 20 ou 25 anos, mas isso tem que ser somado obrigatoriamente a uma idade mínima, que passou a ser de 55, 58 ou 60 anos de idade.
Mas peraí, deixa eu tentar entender a mecânica disso. Porque se a alma do benefício é tirar a pessoa do risco antes que a saúde dela seja destruída para sempre, exigir 60 anos de idade não destrói a própria essência da proteção. Imagina um cara que começou numa indústria química pesada com 20 anos. Aos 45, ele completou os 25 anos inalando aquele monte de veneno.
É, o limite biológico da lei foi atingido.
Exato, mas ele tem só 45 anos de idade. Se a lei agora exige que ele tenha 60, ele vai passar os próximos 15 anos fazendo o quê?
Olha, essa sua dedução é brilhante, porque ela vai direto no coração do maior debate jurídico atual sobre a reforma. Os especialistas do mercado, e o próprio material da Maria Teixeira Advogados aponta isso muito bem, dizem que o legislador priorizou a matemática atuarial.
O controle de gastos do Estado, né?
Sim. O dinheiro em detrimento da saúde ocupacional. Porque a lei é super dura, sabe? Se esse trabalhador de 45 anos continuar no ambiente nocivo, ele só está deteriorando a própria vida. Porque aquele tempo a mais ali não vai antecipar a idade mínima que ele precisa alcançar.
Ou seja, ele é praticamente forçado a abandonar a especialização técnica dele.
Totalmente. Para ele não jogar a saúde no lixo e ainda assim atingir a idade para se aposentar lá na frente, ele precisa mudar de área, ir para uma função administrativa comum. E cá entre nós, é extremamente complexo em termos de mercado de trabalho você pegar alguém que passou 2 décadas e meia sendo hiper especializado numa parte técnica e mandar para o escritório.
Nossa, é muito injusto. E me diz uma coisa. Exigir 15, 20 ou 25 anos de exposição levanta uma questão imediata sobre o nível de perigo. Porque passar 15 anos no fundo de uma mina cavando não causa o mesmo estrago no corpo do que 15 anos trabalhando num hospital. Como que a lei pesa o que é mais letal?
A legislação pegou e fatiou o risco em 3 níveis de intensidade. lá no topo da pirâmide, que é o ambiente de altíssima agressividade e que exige só 15 anos de exposição, a gente tem as atividades de mineração subterrânea. Aquela galera que opera nas frentes de produção debaixo da terra mesmo.
Ah, claro. A insalubridade lá é extrema.
Brutal. O desgaste físico é brutal. Aí, descendo um degrau, para o nível intermediário, que exige 20 anos de tempo, estão os profissionais da mineração de superfície. E também quem atua diretamente com amianto, o asbesto.
Que tem aquele pó que dá câncer de pulmão, né?
Isso, o potencial cancerígeno é devastador. E aí a gente tem a terceira categoria.
Que é a que exige 25 anos. E essa abriga a grande maioria da força de trabalho no país, certo?
Sem dúvida. É o grau que a gente chama de leve, entre aspas, né? Porque abrange um espectro gigantesco. Aqui entram tipos eletricistas que trabalham em linhas de alta tensão acima de 250 volts, os soldadores, que ficam inalando aqueles fumos metálicos o dia todo.
E a galera da saúde, imagino.
Com certeza. A linha de frente, médicos, técnicos, auxiliares de enfermagem, dentistas, gente que divide o espaço todo dia com patógenos, bactérias e muito material infecto-contagioso.
Lendo essa lista nas fontes, me chamou a atenção uma profissão que vira e mexe dá confusão. E eu queria muito esclarecer isso hoje. O professor. Todo mundo sabe que o desgaste mental, vocal, de uma sala de aula é um absurdo de grande. Mas, juridicamente, o professor entra nessa regra de contaminação biológica por ficar rodeado de aluno?
É um mito super persistente, mas a resposta técnica é não. O enquadramento do professor tem uma natureza jurídica completamente diferente. Não é a aposentadoria especial ligada ao artigo 57 da Lei 8.213, que exige aquele risco físico, químico ou biológico.
Tá, então como funciona para o professor?
A regra do professor é uma proteção que está estruturada direto na Constituição Federal. Ela garante uma redução de 5 anos no tempo normal de contribuição, mas desde que a pessoa tenha a dedicação exclusiva ao magistério, na educação infantil, fundamental ou média.
Ah, então popularmente o pessoal chama de especial porque é a mais rápida.
Isso mesmo. Mas os trâmites, as exigências e os cálculos, tipo, correm em vias totalmente separadas.
Falando em trâmites, tem uma coisa fascinante nos dados de 2026, um avanço gigante sobre uma outra categoria, os vigilantes. Porque até então o conceito de nocividade estava muito preso àquela ideia de ficar doente aos poucos, né? Respirando química ou pegando um vírus. Mas com os vigilantes a lógica muda de figura.
Muda totalmente. É uma virada de chave no entendimento dos nossos tribunais superiores. E isso foi consolidado no julgamento do tema 1209 pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, que teve repercussão geral.
O que eles decidiram?
O STF chancelou que a contagem especial não se restringe só a agentes que causam danos progressivos à saúde. O risco iminente de morte, consubstanciado no uso da arma de fogo para proteger o patrimônio ou a vida de terceiros, também configura atividade como especial.
Ou seja, o risco não precisa ser microscópico, tipo um vírus. Ele pode ser visível, imediato e letal a qualquer segundo do expediente de trabalho.
Perfeitamente. Isso pacificou a vida de milhares de vigilantes. Era muita gente que passava anos e anos na justiça lutando para provar que a tensão psicológica do risco de um tiro, de um confronto armado, gerava um desgaste que merecia antecipação.
Bom, agora de nada adianta o cara trabalhar na mina de carvão, no hospital lotado, andar armado protegendo o carro forte, se na hora de pedir o benefício ele não tem como provar isso para o INSS, né?
É, o INSS não vai só acreditar na palavra do trabalhador.
A burocracia é o filtro principal ali. E pelo material das fontes, o jogo inteiro se resume a duas siglas principais.
É verdade. O sucesso ou o fracasso de um pedido mora na prova documental. E o pilar central disso chama PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse é o documento definitivo, sabe?
Tipo um raio-x da vida da pessoa na empresa.
É exatamente isso. O empregador é obrigado a detalhar ali as funções, qual era a intensidade do ruído em decibéis, qual era a concentração do produto químico no ar e, muito importante, ele tem que dizer se o equipamento de proteção individual, o EPI, Funcionava mesmo ou era só enfeite?
E a grande inovação recente é que aquela época de ficar revirando gaveta velha de RH para achar papel tá acabando, né? O e-social mudou a dinâmica.
Graças a Deus, mudou. Desde 2023, a emissão do PPP passou a ser totalmente digital pela plataforma do e-social. Então agora gera um rastro eletrônico que não dá para alterar.
Mas o RH não inventa os dados do nada.
Não, de jeito nenhum. As informações que alimentam o PPP precisam nascer obrigatoriamente da segunda sigla que você mencionou, o LTCCAT, que é o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho.
Que é um documento mais robusto, imagino.
É um estudo de campo profundo. Ele é assinado por médicos do trabalho ou engenheiros de segurança e eles mapeiam todo o ambiente físico da fábrica, da obra, do hospital.
Tá, então se o INSS duvidar do que está no PPP digital, ele pode pedir o LTCCAT completo para auditar.
Exato.
É tipo um estacionamento de shopping. Não sobrou ninguém para assinar o PPP dele. A lei vai punir esse trabalhador pelo fato da empresa ter falido?
Olha, essa é uma das angústias que a gente mais vê. E a boa notícia é que o sistema jurídico criou um escape, que é a perícia técnica indireta ou perícia por similaridade. O judiciário entende que o direito do cara não evapora só porque o CNPJ da empresa foi cancelado.
E como resolve?
Nesses casos, o juiz nomeia um perito para visitar uma empresa diferente, mas que atue no mesmo ramo, que produza o mesmo tipo de material, use maquinário da mesma época. Aí o perito analisa esse ambiente atual da empresa similar e faz uma projeção técnica para comprovar que lá atrás, na empresa que faliu, o risco existia do mesmo jeito.
Ah, entendi. E aí o cara junta isso com testemunhas da época, velhas ordens de serviço guardadas em casa, ou até o holerite, mostrando que ele recebia o adicional de insalubridade.
É um verdadeiro quebra-cabeça investigativo. É um trabalho quase que de arqueologia documental, sabe? Mas é plenamente viável.
Incrível. Então, vamos lá. O perito confirmou as evidências ou o PPP digital deu tudo certo? Chegamos na parte que todo mundo quer saber, o dinheiro. A conversão de todo esse esforço num valor que vai sustentar essa pessoa. E aqui eu preciso da sua ajuda técnica, porque o impacto no bolso, pelo que eu li, mudou severamente depois da reforma.
Mudou e não foi para melhor.
É, para entender a conta hoje, a gente precisa voltar no tempo até julho de 1994. Por que essa data é tão mágica para o cálculo?
Essa data é um marco zero econômico moderno do Brasil, por causa do Plano Real. Antes de julho de 94, a gente tinha aquelas moedas todas cruzeiro, cruzado, com a hiperinflação louca, que distorcia os valores. O sistema previdenciário decidiu usar só as contribuições feitas depois que a economia estabilizou no real.
A regra era maravilhosa, né? Fazia uma média e a pessoa levava 100% desse valor sem desconto nenhum.
Bons tempos.
Pois é. E como ficou a matemática pós-reforma?
A matemática virou um funil bem apertado. Primeiro, o INSS tira a média de absolutamente todos os seus salários de contribuição desde 94.
Antigamente, o sistema jogava fora os 20% menores salários, o que era ótimo porque puxava a média para cima.
E hoje não descarta mais.
Não descarta nada. Se você teve meses de subemprego ganhando pouco, eles entram na conta e achatam a sua média geral para baixo. E da média que sobrar, o benefício inicial garantido agora é de apenas 60%.
60%. É uma queda muito violenta. Não tem como subir esse percentual.
Tem, através do que chamam de tempo excedente. A cada ano de contribuição que ultrapassar 20 anos para os homens ou 15 anos para as mulheres, você adiciona 2% a essa base de 60%.
Tá, só ouvindo a regra sinuar, a percepção fica meio difusa. Vamos aplicar o exemplo prático que o pessoal da Maria Teixeira Advogados colocou no dossiê, porque ele é revelador.
Vamos lá.
Imagina o cenário de um profissional que, depois de atualizar tudo desde 94, chegou numa média salarial de R$5.000. E ele trabalhou cravados 25 anos numa atividade especial de risco leve, tipo a enfermagem.
Perfeito.
Vamos destrinchar conta para o homem primeiro.
A lei diz que a linha de base dele é 20 anos, certo?
Certo.
Como ele tem 25 anos trabalhados, ele acumulou 5 anos extras ali na conta. Aí você multiplica esses 5 anos por 2% cada,
o que dá 10%.
Tá, e aí soma isso na base.
Isso. O valor final dele vai ser os 60% iniciais garantidos, mais esses 10% extras, totalizando 70%. Aí é só calcular 70% em cima da média de R$5.000.
Que resulta numa aposentadoria de R$3.500.
Exatamente.
Ok, de uma média de 5, o cara leva 3.500. Agora faz a matemática para a mulher. A mesma profissão, o mesmo hospital, os mesmos 25 anos de trabalho ininterrupto e a exata mesma média salarial de R$5.000.
Aqui a mecânica muda bastante. Para a mulher, o marco inicial da lei não são 20 anos, são 15.
Ah, a base dela é mais baixa.
Isso. Então, se ela trabalhou 25 anos, o saldo excedente dela já é de 10 anos logo de cara. 10 anos vezes os 2% adicionais dá 20%. Somando isso com os 60 iniciais, ela atinge 80%. E 80% da média de R$5.000?
Dá R$4.000. Nossa.
Pois é. R$4.000 de aposentadoria.
Fico chocado com isso. Porque é impossível não notar a distorção absurda pela exata mesma média de salário, passando os mesmos 25 anos respirando o ar do mesmo hospital perigoso, tem uma diferença de R$500 todos os meses, só com base no gênero. Como que a lei justifica essa matemática?
Então, a justificativa, no fundo, foi uma importação bem preguiçosa de conceitos. Lá nas regras da aposentadoria comum, a lei brasileira historicamente sempre deu uma vantagem para as mulheres, para tentar compensar a desigualdade absurda do mercado de trabalho, a dupla jornada que elas enfrentam em casa, sabe?
Sim, na comum isso faz sentido.
O problema aconteceu quando a reforma de 2019 decidiu pegar essa mesma fórmula matemática e simplesmente copiar e colar na aposentadoria especial. Só que a especial trata de tempo limite de sobrevida num ambiente que mata.
É uma métrica de veneno, não de mercado.
Exato. Ao exigir menos anos de base para a mulher, o cálculo acaba premiando matematicamente o fato dela ter continuado no risco por mais tempo. Isso gera uma distorção financeira de gênero que alimenta debates gigantescos sobre isonomia nos tribunais até hoje.
É um exemplo muito claro de como uma fórmula atuarial, quando ela é feita descolada da realidade do chão de fábrica, cria distorções muito severas. Bom, tendo toda a documentação auditada e com essa expectativa de cálculo em mente, qual que é o fluxo para pedir isso hoje? A pessoa não precisa mais pegar fila de madrugada na porta da agência, né?
Não, de jeito nenhum. O fluxo hoje em dia é 100% digital pelo portal Meu INSS, seja no computador ou no aplicativo do celular. O requisito técnico inicial é você ter uma conta no sistema gov.br com nível de segurança prata ou ouro.
Tem que fazer o login lá.
Isso. Aí lá dentro, no menu de aposentadoria por tempo de contribuição, tem um detalhe invisível, mas que é letal para o seu pedido.
O quê?
O usuário tem que marcar ativamente a opção dizendo que possui atividade especial. E aí anexar os PPPs em formato PDF. Se você esquecer de marcar essa caixinha abençoada, o INSS processa o seu pedido como se fosse uma aposentadoria comum e ignora os seus laudos sumariamente.
Nossa, um clique errado e perde tudo. E qual que é a realidade dos prazos? Porque a legislação sempre promete algo em torno de 45 dias, mas a gente sabe que na prática a história é bem diferente.
É. A distância entre o que a lei diz e o balcão virtual do INSS é imensa. Devido a essa alta complexidade de auditar laudos, cruzar os dados com as empresas para ver se é verdade, a média prática para responder um pedido de aposentadoria especial varia entre 90 e 120 dias corridos.
Para uma primeira resposta?
Sim, só para a primeira resposta. E, por uma questão de transparência com quem está ouvindo, a gente tem que ressaltar que os índices de negativa no INSS são bem altos. Se eles negarem, o segurado pode interpor um recurso no CRPS, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social.
Ou ir para a justiça, né?
Que acaba sendo o caminho mais adotado. A pessoa abre uma ação na Justiça Federal para garantir que um perito imparcial avalie as condições de trabalho dela.
Agora, tudo isso que a gente discutiu, do cálculo até a porta da Justiça Federal, tem como foco o trabalhador da iniciativa privada, aquele cara da CLT. Mas a nossa análise ficaria manca se a gente não falasse de quem trabalha para o Estado, o servidor público estatutário. Como que o Estado lida com o seu próprio funcionário de risco?
O servidor público encontra o amparo dele lá no artigo 40, parágrafo 4º da Constituição, e depois isso foi melhor desenhado pela Lei Complementar 152. O sistema deles é o RPPS, o Regime Próprio de Previdência Social.
A regra muda muito.
O núcleo do direito é muito parecido. O médico da rede pública, o agente penitenciário, todos eles têm um risco reconhecido. Onde o mapa se altera de verdade é na jurisdição, porque eles não respondem ao INSS. Eles respondem ao fundo previdenciário do ente que emprega eles.
Ah, então a engrenagem judicial muda de endereço.
Totalmente. Se um servidor distrital, lá do governo de Brasília, por exemplo, tiver o benefício negado, a ação dele não tramita na Justiça Federal. Ela vai correr na Justiça Comum Estadual. No caso de Brasília, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o TJDFT. Agora, se for um servidor da União, tipo de um ministério, aí sim tramita no Tribunal Regional Federal. É uma diferença gigante na estratégia do processo.
E para concluir esse nosso panorama normativo, a gente não pode fechar os olhos para as peças que estão se movendo no tabuleiro agora em 2026. A legislação é orgânica e tem duas frentes legislativas super cruciais no radar do Congresso, a PLP 42 e a PEC 14. Qual que é a essência de cada uma?
Elas tentam aparar aquelas arestas mais cortantes que a reforma deixou. O projeto de lei complementar, que é a PLP 42 de 2023, está tramitando com a missão de criar uma transição um pouco mais branda. Rola um reconhecimento político de que, olha, jogar a idade mínima lá para cima foi duro demais com quem já estava no ambiente nocivo se desgastando. Então eles tentam criar um mecanismo para compensar no cálculo.
E a proposta de emenda à Constituição, a PEC 14 de 2024.
Essa tem um alvo bem direto. Lembra que a gente falou do STF reconhecendo o direito dos vigilantes armados no tema 1209?
Lembro, que é o risco de morte iminente.
Isso! A PEC 14 busca consolidar essa vitória do STF direto no texto da Constituição. O objetivo é, tipo, evitar que cada vigilante do país tenha que gastar tempo, saúde mental e dinheiro com advogado e perícia individual na justiça. Estando cravado na Constituição, o enquadramento passa a ser automático pelo INSS e isso desafoga o judiciário de forma absurda.
Olha, antes da gente encerrar com a nossa provocação final de sempre, a gente precisa fazer uma pausa ética que é inegociável. Esse nosso aprofundamento todo de hoje possui um caráter unicamente formativo e educacional para a nossa audiência.
É essencial alinhar as expectativas com o provimento 205 de 2021 do Conselho Federal da OAB. A advocacia não é, de jeito nenhum, uma ciência exata matemática de causa e efeito.
Claro.
Em matérias de alta complexidade, como esse enquadramento técnico de periculosidade, é uma violação ética brutal o advogado garantir resultados absolutos ou prometer a famosa causa ganha, sabe?
Até porque depende do juiz.
Exato. Toda decisão depende de como os laudos são valorados, da interpretação de cada juiz nas várias instâncias. E, da mesma forma, a gente segue a ética estrutural da profissão, então não cabe ficar usando adjetivos comerciais tipo somos os melhores, essas coisas.
Exatamente. A construção desse entendimento claro e profundo que a gente trouxe hoje, desconstruindo um tema tão árido e difícil, só foi viável porque a gente teve acesso ao acervo excelente do Maria Teixeira Advogados, que é um escritório que constrói a reputação dele diariamente há mais de 2 décadas lá nos tribunais de Brasília.
Uma baita referência mesmo.
E ó, para quem está acompanhando a gente e de repente identificou alguma falha no próprio PPP ou percebeu que a regra está batendo de frente com a rotina no trabalho, fica o nosso conselho. Consumir informação aqui com a gente é o primeiro passo. Mas nada, nada mesmo, substitui a análise cirúrgica e minuciosa dos seus documentos particulares por advogados habilitados na OAB.
Cada carteira de trabalho conta uma história biológica e jurídica única, né?
e merece um olhar técnico de verdade.
E para quem precisar sair da teoria e quiser levar a documentação para uma auditoria especializada com a equipe técnica responsável pelo material que a gente usou hoje, o canal de comunicação é super prático. É só chamar eles no WhatsApp oficial do escritório. O DDD é 61, lá de Brasília, e o número é 999-66-2324. Repetindo, DDD 61 999-66-2324. A gente deixa esse contato e outros links relevantes diretos lá nas notas descritivas para facilitar a vida de todo mundo.
Isso aí.
Bom, com essas engrenagens da burocracia todas desvendadas, a gente caminha para o nosso encerramento. Mas a tradição pede que a gente deixe um ponto de interrogação no ar, né? Para a galera continuar pensando além da lei fria.
E a reflexão de hoje passa por olhar para essa revolução maluca do mercado de trabalho que a gente está vivendo. Porque, historicamente, a aposentadoria especial foi desenhada para o corpo físico que se quebra, né? O pulmão na mina de carvão, a audição na estamparia pesada.
O risco palpável.
Isso. Só que hoje, a robótica e a automação estão tirando o ser humano do contato direto com os produtos químicos nas fábricas modernas. A máquina faz o trabalho sujo, mas, ao mesmo tempo, a nossa sociedade mergulhou nessa era de hiperconexão, com uma cobrança ininterrupta por produtividade, o celular apitando o tempo todo.
A exaustão mental virou meio que a nova insalubridade, né?
Precisamente. A provocação é: se a automação reduzir os danos físicos nas próximas décadas, será que a aposentadoria especial vai murchar e desaparecer por falta de uso? Ou será que a lei vai ser forçada a evoluir e incluir a exaustão neurológica profunda como um agente nocivo? Será que o esgotamento extremo, tipo os níveis clínicos irreversíveis de burnout que essa pressão digital causa, não são os novos agentes invisíveis destruindo a saúde em tempo real?
Nossa, é um ângulo muito instigante. O foco dos peritos pode passar, tipo, do pulmão direto para o sistema nervoso central daqui a umas décadas. Enfim, é um negócio denso e super necessário para a gente processar até o nosso próximo mergulho. Valeu, pessoal!